8:16, pode olhar aí você que está na nossa São Carlos FM, que comemora 85 anos de história. É, a nossa São Carlos FM hoje traz um grande entrevistado, traz o ex-prefeito e professor Newton Lima Neto para falar comigo e com você. Bom dia, professor.
Bom dia, Ivan, bom dia, Paulo, bom dia, Ronaldo, bom dia a todos os ouvintes, internautas. Prazer imenso estar aqui, quero desejar agradecer a oportunidade de a gente poder conversar nesse meio de comunicação que é muito acompanhado pela população, a classe política, e de uma maneira geral tem uma abrangência muito grande. Parabéns ao trabalho de vocês e começo por publicamente desejar ao ex-prefeito Ayrton Garcia toda a saúde do mundo, as bênçãos de Deus, para que ele supere esse momento de muita gravidade, o estado em que ele se encontra internado na Santa Casa, e que ele se recupere, estime melhoras. Continuamos com as nossas orações para que o ex-prefeito possa sair da Santa Casa com saúde e dar continuidade ao tratamento que nós sabemos que ele tem. Mas é muito forte, se Deus quiser vai dar tudo certo.
Amém. Amém. Professor, semana passada, se não me engano, né, o senhor esteve em Brasília com o pessoal da Santa Casa. Como foi essa reunião?
Então, é preciso, vou falar da reunião, que é muito importante mesmo, a convite da Unicef e da Santa Casa, por conta do, em primeiro lugar, a situação da saúde do município. Infelizmente, tirando Santa Casa e Hospital Universitário e a Unimed, os convênios particulares, que são centros de excelência no tratamento hospitalar, ambulatorial, enfim. Mas no público, quem atende é a HU, quem atende é Santa Casa, é o CROSS de uma maneira geral, para outras cidades do Secretaria de Saúde do Estado. O que está triste, muito triste, é a situação primária, da saúde primária do município, que fica a cargo do gestor, que é o prefeito da cidade. Lamentavelmente, cuidando das 5 cidades da região do SUS, que nós fazemos, que coordenamos, né? E a situação em São Carlos é cruel, muito cruel. As denúncias todas que vocês vêm noticiando e vêm a reclamação da população, o mau atendimento, a falta de médicos nas unidades básicas de saúde, o serviço muito demorado, não por culpa dos profissionais, nas 3 UPAs que nós temos, uma situação que os nossos vereadores, tanto a Raquel Auxiliadora quanto o Lineu Navarro, tem colocado, além de outros, colocado a gravidade da situação da saúde primária no nosso município. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar a população naquilo que extrapola a saúde primária, o atendimento, que diz respeito, portanto, a ajudar o Hospital Universitário da Santa Casa, é um compromisso meu de sempre. Como vocês sabem, desde prefeito, deputado federal, reitor, como prefeito, ter trazido a iniciativa do Hospital Universitário, que eu quero dar um destaque para ele, da importância, a relevância para a saúde e para a economia da cidade e região. Mas quero então responder a sua pergunta. Desde o ano passado, Ivan, Paulo Melo, nós estávamos, tanto a Santa Casa quanto a Unicef, me apresentaram o projeto do curso de medicina. E eu abracei a causa por todas as razões do mundo. Eu sou um acadêmico.
Sim, claro.
E a nossa cidade é a capital da tecnologia, do ensino superior. Nós somos muito famosos. Quanto mais cursos de qualidade e a aliança da Unicef com a Santa Casa dão o lastro de qualidade para a construção de um curso de medicina propriamente dito, porque nós tínhamos outros já programas na área da saúde, formando pessoas para a própria Santa Casa e na Unicef, eu vou fazer o que for preciso. E como educador, como ex-autoridade pública, mas sempre com a responsabilidade de ajudar a minha cidade, particularmente esse tema da saúde, que é um tema absolutamente apaixonante e que eu me envolvi toda a minha história de vida, não caiu do céu, é uma história de construção, levou a esse convite de eu poder ajudar, tanto no caso da Santa Casa, tanto no acelerador linear, para ampliar os recursos moderníssimos da oncologia, do tratamento do câncer, da radioterapia, como ajudar de alguma maneira a um tema muito complexo no Brasil, desde quando foi judicializado no governo passado a abertura de novos cursos de medicina em instituições não públicas. Então, conhecedor dessa matéria, vamos lembrar que eu fui presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, não é qualquer coisa. Foi na época, quando deputado federal, que nós construímos o Plano Nacional de Educação e lá a expansão das vagas para 30% da população a partir do ensino médio, aumentando dos 17% para 30%, como é na Argentina e em outros países, sempre foi uma meta, inclusive, estabelecida em lei. Então eu tenho a obrigação, até porque defendi, presidi, de cuidar desse tema e da minha cidade, né? Você imagina a gente trazer outro curso de medicina, o da UFSCar já é badaladíssimo, concorridíssimo, respondendo e ajudando pessoas, salvando vidas, como aconteceu com o suporte, o apoio que o curso dá ao hospital universitário. Então, com muita alegria que eu me empenhei nessas duas tarefas. Ah, do acelerador deu certo. Sobretudo quando era um momento em que veio o lamentável tarifaço da coação americana, da chantagem americana, para liberar o Bolsonaro e prejudicando o Brasil, a nossa economia, nossos trabalhadores, e que poderia vir a incidir sobre equipamentos, que nesse caso o equipamento da Santa Casa é Siemens, e ia comprar, e o dólar poderia disparar de alguma maneira fora do controle e aumentar o valor da previsão original, que era atualizada, era 7 milhões no ano passado, atualizada 10 milhões esse ano. E graças a Deus, o ministro Padilha, que tem um carinho excepcional, não só pelo Hospital Universitário, mas também pela Santa Casa, inclusive tem uma sala com o nome dele, dada pela provedoria, doutor Murilas e a mesa, quando era ministro da Saúde na oportunidade anterior, foi professor de alguns dos cursos da própria Santa Casa, ministrados. Padilha sempre viu com muito carinho, e quando eu alertei da problemática do tarifaço, foi possível acelerar os processos, e graças a Deus o dinheiro foi depositado e a Santa Casa tomando as providências para que a nossa população tem acesso ao que de mais moderno em termos de tratamento de radioterapia se tem no Brasil e no mundo hoje, que é um aparelho de última geração. Colocar a oncologia da Santa Casa como referência, já é a referência no estágio em que ela se encontra, mas chegar à referência máxima, que se chama CACOM. Eu sei porque presidi a rede dos hospitais universitários do Brasil, como vocês sabem, fui presidente da EBSER no governo Dilma. Então, visitei todos os hospitais universitários do Brasil, conheço bem a dinâmica de como construir o processo de ter oncologias referenciadas no seu nível mais alto. E para isso nós precisamos ainda do PET, que é mais um equipamento importante do processo, do scan, do tratamento. Nós precisamos dotar ainda o ambulatório, o setor da Santa Casa, de outros equipamentos modernos, o que tiver a meu alcance e for demandado, como fui, estarei ajudando a fazer. O que importa é que o resultado final é melhorar a saúde da população, é dar condições. Quanta gente não tinha que ir para Jaú, ou tem ainda?
Barretos,
porque a gente não estava construindo uma alternativa mais complexa. E a gente não pode, são casos pela sua importância, tem que ter o tratamento de câncer, eu vou continuar trabalhando nisso. No caso da Unicep, tem essa dificuldade toda, que se abriu uma possibilidade, uma janela por decisão judicial de ser reanalisado o caso do Santa Casa Unicep. E eu pude acompanhar então a direção da Unicep e a direção da Santa Casa para testemunhar a importância, a relevância dos dados, novos dados que foram reformulados, porque os dados que haviam sido obtidos pelas duas instituições junto ao Poder Municipal, lamentavelmente, estavam completamente defasados, eles não vinham sendo atualizados. Há um problema que a gente tem crônico de falta de informação pública na prefeitura, sobretudo atualizada em tempo real, para que se saiba exatamente. Se você perguntar qual é o número de autistas na cidade, por exemplo, você não vai encontrar. Você precisa sair catando para tudo quanto é a secretaria, vai somando, e é dramático. Isso é um drama, um dos mais cruéis que a gente está vivendo, a desassistência às pessoas que têm transtornos como o do autismo e de outras ordens. Mas enfim, para dizer para vocês que eles fizeram um trabalho muito sério de triagem da lista velha que existia, consertaram para provar qual que é a tese, que a relação médico-leito de São Carlos, ela não é suficiente para atender o patamar protocolar e, portanto, é possível abrir um curso de medicina que nós não vamos, haverá leito suficiente, sobretudo agora, e isso é que é importante, eu fiz questão de colocar na reunião, em que, graças a Deus, depois de tantos anos de sabotagem contra o hospital universitário, de paralisia, o projeto original começou comigo no dia 31 de março de 2005, quando o presidente Lula veio a São Carlos e concretou o primeiro pilar, até hoje ficou parado nos 70, um pouco mais, de leitos, quando o total é 212 para atender toda a população. Esse é um equipamento que vai movimentar a economia da cidade de maneira espetacular quando nós tivermos 3 vezes mais servidores diretos, mais indiretos, mais as famílias que virão visitar os pacientes da região, como todo o estado de São Paulo, como todos designados, destinados pela Secretaria Estadual pelo Sistema Cross. Então nós vamos ter uma movimentação, novas contratações por concurso via IBSER. Isso vai trazer mais gente para a cidade qualificada, com salário elevado, pago por quem? Pelo Ministério da Educação, pelo governo federal, e que vai introduzir uma massa salarial importantíssima. Espero que o ano que vem esteja concluído. Agora o projeto é a hemodiálise, que é um drama também em São Carlos. Muitos pacientes, vocês também noticiam, acabam precisando ir a outros lugares destinados aí pela Secretaria Estadual.
E é um sofrimento, né?
E é um sofrimento, diálise é uma coisa, é um sofrimento, quem conhece, quem tem parentes, amigos, sabe o que é. Isso não é possível que uma cidade do nosso porte, com a nossa riqueza, não tenha ainda conseguido, mas o HU vai resolver isso. A construção foi retomada pelo presidente Lula. Essa é uma das bênçãos do novo governo. Tem outras para a cidade de São Carlos, nós passamos anos depois que a Dilma saiu. Tanto Temer quanto Bolsonaro não recebemos nada, 6 anos, São Carlos sem receber nada, nenhum tijolo, nenhum equipamento. E aí, quando o presidente Lula assume, primeiro já deixou de cara 400 casinhas pro Minha Casa Minha Vida, e retomou o programa, e até agora elas não foram construídas pela Prefeitura Municipal. Depois mais 150 por Minha Casa Minha Vida também, uma outra modalidade. A defasagem é tão grande, depois das 5 mil que o Barbie e eu construímos, nunca mais se fez na Casa Popular. Aí você vê explodindo moradias, condições subhumanas, barracos, voltou a ter aquilo que nós havíamos acabado de, lamentavelmente, na periferia,
ocupação
e moradia indigna, insalubres e cruéis. Mas foi a primeira atitude já do presidente Lula, tão logo assumiu. Agora temos essa, a partir do ano passado, a retomada das obras do HU. Se Deus quiser, a gente vai ter o ano que vem um baita dum hospital. Então nós vamos aumentar de 70 para 212 mais leitos para justificar a proposta do curso de medicina da Unicep Santa Casa. Então tudo isso é um trabalho muito sério, de muita determinação, de muito convencimento. Tem variáveis que não são à vontade, mas é preciso ter enquadramentos, parâmetros técnicos, respeitar as decisões judiciais nesse assunto de abrir novos cursos. Mas eu, particularmente, o que continuar sendo demandado, vou fazer com muito prazer, pelo amor à cidade, pelo respeito às pessoas e às instituições, que eu tenho muito.
E como foi recepcionado isso lá, professor?
Foi solicitado pela Unicep a revisão dos parâmetros que tinham sido encaminhados e que, por conta de estarem errados, né, com base nos dados do Poder Público Municipal, eles tinham sido vetados, porque não havia necessidade de criar um curso de medicina, pelos números que tinha médico demais e tal. E, na verdade, muitos já tinham saído, falecido, e não foram atualizados ali. Então, a Unicep, a reivindicação é reanálise. Então, foi acolhido a reanálise, o secretário executivo, o vice-ministro da saúde, o doutor Adriano Massuda, recebeu a delegação e se comprometeu o secretário do setor que cuida da abertura de novos cursos, ou da autorização, no âmbito do Ministério da Saúde, porque quem aprova é o Ministério da Educação. Mas o Ministério da Educação não aprova se não houver comprovação de demanda. Então, foi acolhido, eles vão reanalisar os novos dados apresentados pela Unicef. E agora é torcer, sabe, que dê certo e em algum momento a gente possa ter e comemorar mais um curso com mais gente ajudando a gente a formar, a cuidar da saúde das pessoas.
O senhor falou da questão do hospital escola, sim, né? Que muitas vezes era, o pessoal até brincava, que não era nem, né? Nem hospital, nem escola. Hoje a gente vê que de fato está funcionando, né? Embora referenciado, não é um hospital de portas abertas, claro. Ele é referenciado, mas a gente vê que agora ele começou a funcionar, né, Nilton? E o superintendente falou com a gente ontem, né, Ivan?
E estará aqui nos estúdios
semana que vem. Vai vir aqui conversar, exato, com a gente. E ele falou dessa questão do que está até o ano que vem, né, até esse final de ano, né? Isso. Termina o bloco C,
sim,
que é a questão de enfermaria. Essa
situação. E hemodiálise.
E hemodiálise. Essa situação, Nilton, quantos por cento do hospital escola está pronto?
Isso
hoje?
O Tiago pode responder para você.
É.
Porque ele está à frente do projeto, ele conhece o cronograma, conhece o andamento da obra, acompanha. É uma obra supervisionada pela IBSER, os recursos vêm do governo do presidente Lula, via Ministério da Saúde e da Educação, porque a IBSER recebe verba dos dois, porque o hospital universitário tem duas funções: formar profissionais no ambiente hospitalar dentro das universidades, como é o caso da nossa, e atender SUS 100% gratuitamente à população.
Sim.
Então o Tiago vai poder responder, Paulo, com muita precisão. O que eu sei é que a expectativa da ampliação da enfermaria e da hemodiálise, nas reuniões que eu tenho participado e ajudado, tanto a reitora, a professora Ana Beatriz, quanto era o doutor Fábio, agora é o doutor Tiago, que está à frente. Eu acompanho particularmente o hospital, porque é, como eu costumo dizer, meu filho, então é a minha maior obra como homem público, e o dia que ela estiver inaugurada vai ser certamente uma emoção muito grande. Já foi, ela vai passar, não é que vai ficar igual a importância da biblioteca comunitária, que ganhou tantos prêmios, uma obra de 9 mil metros quadrados, que eu havia conseguido como reitor junto ao ministro Murilo Ringel, e que é uma referência nacional e internacional, e era a minha maior obra. Agora essa concluída vai ficar os dois filhos, assim, que para a cidade são caros, porque uma e outra estão no campus da UFSCar, mas servindo a população. A biblioteca comunitária não é outra, senão, não ganhou prêmio, senão pelo fato de, pela primeira vez, uma biblioteca universitária se transformar em comunitária, abrindo as portas para as crianças, do pré até os PhDs da universidade, aberta à população como um todo.
Professor,
30 anos fizemos agora, comemoramos, eu fui homenageado, muito obrigado, UFSCar.
Tinha uma foto bem antiga do senhor, né?
Nós demos a matéria.
Cabeludo, né?
Pois é, cabelo preto.
Cabelo
ainda.
Preto, meio vermelhado.
Eu vi. Professor, como cidadão e, claro, como um homem político, estamos há 9 meses de governo Neto Donato. Como que o senhor avalia a gestão em 9 meses?
Ivan, eu diria para você que cometeu-se um erro muito grande para ganhar a eleição. Gastaram o que a cidade tinha e que não tinha. Quando você faz uma coisa como essa, você inviabiliza os anos seguintes. Infelizmente, o Neto faltou com a verdade numa rádio quando disse que está havendo redução da arrecadação do município. O município é muito rico e a economia está bombando. Bombando, nós estamos hoje num momento, até a Faria Lima está sorrindo, como vocês noticiaram também no dia de ontem, com os indicadores de estabilidade da inflação, e sobretudo o cumprimento da política de pagamento de endividamento, mas o Brasil está bombando na economia, já é uma das 10, tinha saído do ranking das 10 maiores economias e passou agora a voltar, e queremos voltar ao oitavo lugar quando estávamos no governo do presidente Lula, no primeiro e segundo. A massa salarial cresceu, o desemprego caiu, a inflação contida, o Brasil fora do mapa da miséria, as pessoas, o desemprego, a gente está quase em pleno emprego, 5,6 é o melhor índice da história, empregos formais desde 2012, desde o primeiro. E a massa salarial, 3.500 lugares, mesma coisa. Se passar, que a gente espera desse monte de coisa errada que está acontecendo no Congresso, que eu quero tratar aqui, sobretudo duas noites que eu não durmo, de raiva do que aconteceu, de tristeza, que aconteceu tanto no caso do projeto da bandidagem, da blindagem, como da anistia ontem, sendo colocada como urgência, são as notas tristes da história do Brasil hoje. E a manutenção dos 15% do Banco Central, também ontem, foi para não dormir mesmo, para passar a noite em claro, porque isso atrapalha o governo federal da continuidade a esse processo de extraordinária expansão da nossa economia, inclusão social e, portanto, tudo funcionando. Então, do ponto de vista, da economia, não está havendo. Houve até deflação há 2 meses atrás, eu acho, menos 0,9, alguma coisa assim. Quer dizer, menos a inflação é quando aumenta os preços. Agora a cesta básica, preço caindo, os produtos de alimentação caindo também, apesar do tarifaço, Brasil conquistando novos mercados, o trabalho do Geraldo Alckmin é espetacular, não só como vice-presidente, com a lealdade que tem às causas democráticas e progressistas e a nossa soberania, mas também no trabalho como ministro de Estado do desenvolvimento econômico, não é isso? E da indústria do comércio e do turismo e dos serviços. O que eu quero dizer é que, infelizmente, o prefeito tenta colocar a culpa. Bom, como ele, o governo dele, a continuidade, o governo que ele estava comandando, era o Ayrton, mas estava no comando, ele não pode nem reclamar do prefeito que deixou a cidade quebrada, porque é clássico quando muda um prefeito em relação a outro, de outra corrente política ou uma oposição tal, fala, peguei a cidade quebrada e vou ter que suar a camisa aqui. Aconteceu comigo quando eu assumi em 2001, só que eu provei com dados do Tribunal de Contas da União, da União e do Tribunal de Contas do Estado, o endividamento que são caros que eu tinha herdado e a situação de receita que se tinha. Não se pagava nem fundo de garantia dos servidores, salários atrasados, já estava muito ruim em 2001. Aí fomos trabalhando, fomos derrubando a dívida à metade e tal, para lá. E o fato é que ele não pode nem falar disso, foi ele mesmo que autorizou em última instância, do ponto de vista da ação política, os gastos no ano eleitoral. O que acaba acontecendo é que agora a gente está vendo a cidade paralisada. A cidade não funciona. De maneira geral, não funciona. Não funciona. Estava vendo a notícia de vocês sobre Descalvado agora, o mutirão que o prefeito está fazendo da limpeza aos sábados, tirou uma empresa que não estava funcionando, enfrentou. Parabéns ao prefeito Descalvado. Eu tinha feito isso como prefeito, mutirão Cidade Limpa, a dengue nós derrubamos, também estamos em recorde, menos renda na dengue na época. Agora, aqui essa sujeira esse descaso generalizado, porque aí tira dinheiro de um lugar, corta do outro, corta dinheiro da manutenção do custeio da Santa Casa, passa para outro lugar, fica, não paga um monte de coisa. Eu via as denúncias aí dos nossos vereadores, da oposição, a situação, particularmente a Raquel apresentou isso na última sessão, dados que mostram essa situação de uma cidade que está com as suas finanças profundamente comprometidas. Eu estou esperando terminar, Paulo, o ano, para vir aqui pedir a licença de apresentar os números reais, mas não da minha cabeça, números do Tribunal de Contas, que a prefeitura é obrigada, sob pena de crime, a informar exatamente a quantas anda o caixa da prefeitura, a contabilidade pública.
E eles mesmos vêm até a prefeitura e fiscalizam.
Né? Fiscalizam, exatamente. Vão aqui checar. Nós estamos no pior. O nível C, a administração municipal de São Carlos, perante o Tribunal de Contas do Estado, isso eu mostro para vocês, a fonte, vocês podem falar aqui, porque hoje em dia é tanta mentira na política que você precisa, eu sempre faço isso, dizer de onde eu estou tirando a informação. Sobre a PEC da bandidagem, eu vou falar do editorial do Estadão de hoje. Eu vou ler, um título, uma mensagem sobre a gravidade que a PEC que foi aprovada na Câmara, e se Deus quiser o Senado não vai aprovar, a opinião dos jornais conservadores, mas republicanos. Mas então, do ponto de vista da cidade, respondendo à pergunta, nada funciona, as coisas estão, a reclamação geral de transporte, aumentaram-se, criaram-se taxas, que falaram que não criar, a arrecadação do país, do município é proporcional aos fundos de participação que estão aumentando em função da economia bombando, então é porque gastaram mais do que devia e agora vão precisar ver o que que vão fazer, mas nós vamos apresentar todos os dados, como eu disse, a vereadora Raquel já vem, auxiliadora, trabalhando nisso com muito afinco na análise dos documentos para verificar os números como estão colocados. Eu ficaria por aqui porque a minha perspectiva é fazer uma análise mais global, claro que atento à cidade, acompanhando, vivendo os dramas da cidade, mas também muito preocupado com a atuação do governador de São Paulo, que não está honrando o cargo como Mário Covas, como Geraldo Alckmin, e está se metendo a fazer críticas desequilibradas contra o Poder Judiciário, que não é o papel do governador do Estado de São Paulo. Primeiro, comemorou a tal da aquele dia triste quando o tarifaço foi baixado pelo Trump, aquela medida política para amedrontar a gente, para coar o governo supremo, tentar ajudar o amigo por instigação, conspiração do Eduardo Bolsonaro, que ainda continua deputado. Não consigo entender como é que é possível o presidente da Câmara não ter força política para pôr em votação, para cumprir o que tem que ser cumprido. O cara não tá ganhando nos Estados Unidos para conspirar contra nós.
E agora fizeram uma manobra para que ele continue.
Estão tentando essa manobra, mas 400 para ser minoria, para ficar por lá. É uma vergonha. Isso é uma grande vergonha.
Todos sabem, eu tenho uma posição ideológica diferente da do senhor, mas sim, eu critiquei muito a questão do Eduardo aqui. Fui até atacado, né, por bolsonaristas aí, né? Mas eu critiquei muito, eu acho que sim, ele é o culpado pelo tarifaço, sim, né? E eu acho que a Câmara deveria tomar uma atitude.
Claro, é isso, está conspirando contra o Brasil, instigando.
Ele continua exatamente.
Agora ele quer intervenção militar dos Estados Unidos do Brasil.
Então, e se não me engano, está recebendo salário.
Está recebendo, claro, já voltou. Claro,
ele continua deputado.
Nós estamos pagando para ir prejudicar a gente.
Entendeu?
Uma coisa absurda. Ontem nós entregamos, foi entregue 400 mil assinaturas pedindo ao presidente da Câmara que tome providência. Todos os reitores da Universidade Brasileira e ex-reitores das universidades brasileiras assinaram esse documento, porque isso é uma vergonha para o Congresso Nacional não tomar providência de um sujeito que está ganhando sem trabalhar. E mais, conspirando contra ainda todos os interesses brasileiros, da economia brasileira, do interesse brasileiro. Mas dizer que o Tarcísio, ao invés, para nossa surpresa, comemorou o dia que o Trump baixou o tarifaço, esqueceu que era governador, pensando em futuro político, aproveitamento oportunista dessa situação, e esqueceu que o Estado de São Paulo é o que mais exporta, o Estado de São Paulo mais prejudicado quando se tem sanções dessa ordem econômica no comércio internacional. E aí, graças a Deus, o ministro Geraldo Alckmin, vice-presidente, e o presidente Lula e os demais ministros, Haddad, enfim, fizeram todo um conjunto de ações para minimizar o drama do tarifaço. Está dando certo, graças a Deus, novos mercados foram abertos. Mas agora, depois ele vai para Paulista dois dias atrás e hostiliza o Supremo, que é outro poder. O governador de São Paulo precisa ser equilibrado, sereno. A gente se lembra do Mário Covas, independentemente de divergências programáticas que tivemos, mas sempre foi pessoas que sérias no compromisso. Mário Covas, como senador, foi fundamental no combate à ditadura.
Aliás, o professor elogiando o Alckmin, me passa um filme na cabeça. O professor já criticou bastante o Alckmin.
Do ponto de vista político e com elegância, como ele mesmo disse.
O prefeito criticou bastante, aí me passa até um filme na cabeça.
Professor, o senhor falou agora de taxa.
Mas nossa relação é muito boa.
Até porque,
em 98...
Mas foi na questão política,
Na professor? Questão política, porque em 98 ele foi candidato a vice-governador de São Paulo com o Mário Covas. E eu fui candidato a vice-governador de São Paulo com a Marta Suplicy. Então, enquanto a Marta e o Covas estavam discutindo e debatendo as teses como candidatos a governador, eu e o Alckmin nos conhecemos debatendo o programa de desenvolvimento do Estado de São Paulo, particularmente o interior e tal. Sim. Mas nós saímos de lá super amigos e respeitosamente com ele, inclusive quando ele esteve aqui no ano passado, ele declarou isso para a imprensa local, na reunião do CPP. A nossa relação histórica e muito saudável. porque a divergência é saudável, desde que seja feita com respeito, educado, com civilidade, né? Com respeito aos outros, enfim.
Professor, o senhor falou de taxas agora há pouco, e foi criada a taxa do lixo e a de iluminação pública, que é federal, né, Paulo?
É uma exigência federal a taxa do lixo.
Do, né? Lixo.
Dos resíduos.
Se o senhor tivesse sido prefeito, como que o senhor ia fazer isso acontecer?
Eu ia contar para a população a verdade, não ia falar que não ia criar taxa nenhuma, depois, logo no dia seguinte à eleição, criar. Precisa ter transparência, precisa falar a verdade. Tem que fazer, é federal. E tanto isso é verdade que ontem, no final da noite, ontem, quarta-feira, a Câmara finalmente, depois de aprontar mais uma e aprovar urgência na análise do projeto da anistia, que é inconstitucional, porque soberania e democracia é cláusula pétrea da Constituição e não tem anistia, perdão ou indulto para coisas que afetam a democracia no Brasil, que é um regime democrático e a soberania do país, mas eles fizeram isso para fazer pressão, etc. e tal, mas logo depois aprovaram finalmente a medida provisória do Lula, que entrou todos para cerca de, deixa eu ver se eu me lembro quantas famílias, acho que 15 milhões de famílias no Brasil, a tarifa zero de iluminação. Então isso é algo, e o Lula está cuidando daquilo que eu propus aqui na campanha para prefeito, da tarifa, de começar os trabalhos para introduzir tarifa zero para o transporte. Lançou esse grupo de trabalho lá no governo federal, mas por enquanto a gente já tem a das carteiras de motorista, temos a deixa eu ver se eu acho o número aqui da iluminação, que é importante, foi ontem, eu anotei até aqui, a lápis, gratuidade 4,5 milhões de famílias, estão corrigindo a minha primeira, peguei o número aqui oficial, que é a tarifa social da iluminação, que é muito importante, imagina, não precisa nem falar importância.
Foi aprovado ontem, né?
E o gás do povo, que foi aprovado também, que um botijão gratuito para as famílias que estão no CAD, né? No cadastro único, que precisam, e quantas vezes a gente viu andando pela periferia, as pessoas usando graveto, pedaço de madeira, compensado, álcool, muitas vezes se queimando para poder esquentar comida, e graças a Deus isso vai ser superado com o gás gratuito para as pessoas. Tudo isso dentro do programa de erradicação da fome, que é a obsessão do presidente Lula, 3 refeições por dia, um trabalho extraordinário que está sendo feito na questão do alimentos, inclusive nas agricultura familiar, aí o ministro Paulo Teixeira, que é um deputado licenciado para ocupar o ministério, tem feito um trabalho extraordinário, mudando pelo Brasil todo, fazendo os convênios para ajudar o agricultor familiar. Aumentou agora na minha escola a necessidade de compra de agricultura familiar para 40, era 30 na minha época, 1% no volume comprado, para dar uma alimentação saudável, segura, com segurança alimentar. Então são medidas todas que vêm acontecendo e que, graças a Deus, estão elevando inclusive o padrão do relatório PNUD da ONU, do Programa Nacional das Nações Unidas, que cuida do índice de segurança das desenvolvimento humano das pessoas, o PNUD, e o Brasil ganhou 5 posições por sair do mapa da fome e por esse conjunto de medidas que estão sendo feitas.
Nilton, vamos falar da política. Ano que vem nós teremos as eleições. O senhor já declarou que é pré-candidato a deputado estadual, né? Nós tivemos aqui a presença da presidente do PT de São Carlos, a dona Rita Fajardo, e nós questionamos ela mencionou que aquele atrito, né, que o senhor teve com o Djalma Neri havia sido superado na questão do apoio ou não apoio à candidatura, e depois o Djalma veio aqui e disse que isso é mentira. Como é que está essa situação, esse relacionamento do senhor com o Djalma, né? A gente sabe que com o partido, né, vocês têm um bom relacionamento, mas eu queria saber pessoal, esse relacionamento pessoal seu com o Djalma, como é que está, professor?
Eu já respondo, e antes disso eu queria, como eu prometi, ler a manchete do editorial do Estadão, claro, de hoje, claro. Porque a PEC da bandidagem é muito grave. Uhum. E em poucas palavras o Estadão mostra essa gravidade.
Sim.
Por isso que a gente tem que trabalhar todo mundo cidadão do bem, honesto.
Eu particularmente acho que no Senado não passa.
Eu espero, que tem que trabalhar, fazer baixo assinado, que se pudesse o povo ir pra rua, pra poder dar força pra isso. Porque a PEC não pode, não passa pelo presidente da República.
Não, é, não. Pode ser
ela, automaticamente. É, porque é projeto de emenda constitucional. Então ela se encerra no Congresso.
Sim.
Então, ou é o Senado que salva a gente da bandidagem, ou acabou-se. Olha o que é o editorial. Com PEC da blindagem, Câmara violenta a Constituição e abre as portas do Congresso para o crime organizado.
Olha só.
É uma coisa de arrepiar. Uhum. Porque fica todo mundo impune.
Sim.
E a origem disso é preciso entender. Tem nada a ver com a questão Bolsonaro. Tem a ver com o fato de que teve uma farra das emendas PIX. A farra das emendas PIX, assim, quando eu fui deputado federal, naquela época, antes do fenômeno da extrema-direita no Brasil se organizar, pós-Bolsonaro. As emendas parlamentares, você tinha um rigor, um rito para poder destinar. Vamos destinar, como eu destinei, mais da metade dos recursos que eu tinha à disposição para emendas individuais, fora outras de bancada e tal, eu destinei para a cidade de São Carlos. Tem que dizer, essa aqui é para o asfalto do Jardim São Paulo, acabou não sendo feito, mas saiu o dinheiro. Essa aqui é para a marginal, para as pontes, foi.
Para saúde.
Saúde e tudo lá. Você tem que dar o programa, tem que fazer um programa e a prefeitura tem que aceitar e o dinheiro chega e a prefeitura presta contas. Então, num processo transparente, claro. Com a farra da emenda PIX, o nego estava pegando dinheiro e colocando até em condomínio particular para asfaltar condomínio particular onde o deputado, a família do deputado mora. É. Fora contravenções de todas as ordens, gastos muito maiores do que o volume de uma pequeninha cidade poderia, lavagem de dinheiro, uma coisa. E o crime organizado dentro desse contexto. Por isso, tem a ver, portanto, com o quê? Essa ação. Blindar da investigação que foi determinada pelo ministro Flávio Dino sobre as emendas PIX. Do Supremo, sobre as emendas PIX. A preocupação deles é que, a hora que ficar claro que parte, sei lá quantos, parlamentares estão envolvidos em roubalheira do dinheiro público, através das emendas PIX, que eles venham a ser processados. Então, estão tentando se blindar com mecanismos absolutamente indecorosos, inescrupulosos, para permitir que o roubo seja institucionalizado e eles sejam impunes a todas as coisas erradas que fizeram. Fecho, volto para a pergunta do Paulo em respeito. Temos um tempinho aqui. Como você bem disse, evidentemente, que as relações políticas partidárias se mantêm, tanto o PSOL quanto o PT, quanto o PV, o PCdoB, o PSB, o PSD, todos estão dentro da frente São Carlos pela Democracia e Soberania do Brasil. Tivemos presente.
PSD também?
PSD também.
Mesmo com Lobe filiado?
Não, isso ainda não, do ponto de vista.
Essa pra mim é nova, hein?
Não, veja bem. O presidente do PSD municipal chama-se Marcos Martinelli.
Martinelli.
Até este momento.
Sim.
Ele recebeu uma ligação do Lobe, nos contou na reunião, de que o Lobe vai assumir a presidência. Não fez ainda. Então, por enquanto, o PSD, o Partido Social Democrático, integra a Frente Democrática. Se vier a ser o Lobe, espero que ele dê continuidade, porque nós estamos aqui discutindo como cidadãos, independentemente de posições na disputa política municipal, que ele ficou de um lado, o Marcos Martinelli do outro, junto com a gente e tal. Nós temos uma outra discussão, que é a soberania do Brasil e que é a democracia, a manutenção da democracia, do Estado Democrático de Direito. Espero que o Lobe, como ex-PSDB, ele se dê sequência a essa, seu ideário. Né? E se for de fato convalidado pelo Kassab como presidente do partido e que ele se mantenha à frente, da frente pelo PSD junto conosco. Sim. Mas enfim, então a relação é uma relação institucional e é uma relação cidadã, democrática e tal. Quando você falou que eu tive um atrito com o Djalma, na verdade eu não tive atrito algum, eu simplesmente me surpreendi quando ele denunciou através do deputado do vereador, perdão, o Júlio, é isso, né? Foi a primeira vez que...
Não, ele mesmo falou.
Antes, a primeira fala foi pelo...
Ah, na tribuna.
Na tribuna.
Foi o Júlio.
Foi o Júlio. ele falou, eu estou autorizado pelo Djalma.
Pelo Djalma, exatamente.
Não tem palavra, que prometeu apoiá-lo. Se eu fosse prefeito, eu iria fazê-lo como, por óbvio, todo o grupo progressista. Todos aqueles que participassem do processo têm uma obrigação política, dentro da lei, de fazer que a gente possa ter membros do campo progressista da cidade na Assembleia Legislativa e na Câmara Federal. Nós não temos deputado desde 2014, quando o Newton Lima não perdeu a reeleição. Ficou em sétimo suplente. Depois o Lobo ficou também uma das suplências do PSDB, segundo suplente. Depois um titular do PSDB saiu para um cargo executivo. O Lobo assumiu acho que uns 2 anos mais ou menos o mandato como deputado, mas depois não, nem na Assembleia Legislativa e nem na Câmara Federal. Então, para mim, essa coisa de apoiar todos aqueles candidatos do campo progressista, não do campo da direita, extrema direita da cidade, é uma obrigação como cidadão, etc, etc. E me coloquei com muita alegria na posição de esperava ser prefeito. Não podia imaginar o que aconteceu nas 2 últimas semanas, que foi massacrados por um conjunto de mentiras, que eu seria condenado com recursos para tudo quanto é lado, e todo mundo sabe o que aconteceu nessa cidade, reverteu a curva da votação, sobretudo nos bairros periféricos. Mas de qualquer maneira, isso aí faz parte do jogo, é do passado. Do futuro, eu tenho um compromisso partidário, que não fui prefeito, tenho um compromisso do meu partido, não só apoiado por todos os companheiros do diretório municipal, como a Rita falou, do diretório estadual e do diretório nacional. Edinho Silva, inclusive, é meu parceiro.
Vai ter dobrada?
Ele é federal. Ele é candidatíssimo, deputado federal.
Então já tem a dobrada.
É uma
aí,
não, tem várias.
Peraí, que eu vou perguntar outra coisa.
Mas enfim. Então eu fui lá, expliquei para ele, tive o cuidado de fazê-lo antes de fazer anúncio público, para verificar a possibilidade de a gente eventualmente sair juntos na campanha. Ele como federal e tal, ele ficou de pensar, mas aí no dia seguinte, como você falou, ele fez essa denúncia. Aí, perguntado numa rádio se tinha qualquer interesse em voltar a dialogar comigo, ele falou que não, que estava fechado e tal. Então, uma decisão unilateral dele, do meu ponto de vista, para mim, é óbvio que é uma ofensa dizer para uma pessoa que tem essa trajetória toda de uma pessoa como homem profissional, família, de honrar a palavra no fio do bigode, é muito grave uma coisa como essa, porque não é real, né? Não houve descumprimento, houve uma mudança no quadro político decorrente do resultado eleitoral que precisa ser respeitado da cidade de São Carlos e da decisão autônoma de cada partido, como é do dele.
O senhor acha que ele mente ou ele não entendeu
Não estou falando de mentira.
Uma pergunta.
Sim, eu estou respondendo.
O senhor acha que ele mente ou ele entendeu mal essa conversa desse possível acordo, professor?
Eu não sei qual é a razão que o levou. Claro, ele é candidato pessoal, como o Júlio César é candidato pelo PL, e imagino que eles não esperavam o resultado das eleições também. E à medida que eu entrei na perspectiva de ser um pré-candidato a deputado eleitoral estadual, isso traz, evidentemente, ou aparentemente, mostrou desconforto. Aí, né? Os discursos que estão sendo do Júlio agressivos e tal, que eu particularmente entendo que faz parte do direito democrático de ele falar o que ele quiser. Agora, a ofensa a gente deixa de lado, porque tem coisa maior no Brasil, que é defender a Constituição Federal e, no nosso caso, a eleição do presidente Lula.
Agora, o senhor falou do Edinho Silva, é candidato a deputado federal.
Pré-candidato.
E foi também ventilado que a nossa querida vereadora Raquel também seria pré-candidata federal. Como é que fica essa situação?
Como você bem falou, ventilado. Então, e como é uma coisa ventilada, tem que perguntar para ela. Eu sei, ela tem conversado comigo. Sim. É uma discussão que ela está construindo no interior do PT, municipal, estadual, nacional.
E a própria Rita falou aqui, né?
É.
Isso. Então a gente, isso está na mesa, uhum. É uma hipótese. Eu já tinha fechado com o Edinho, com o Paulo Teixeira, com o ministro.
Fechou com o Edinho, olha.
O professor já tinha falado.
Que legal.
E aí é uma dobrada bem micro-regional, regional de uma maneira geral, vamos estabelecer as áreas de atuação. Uhum. No caso específico do ministro Padilha, que seria uma outra dobrada muito importante, o presidente Lula pediu para ele continuar ministro da Saúde, que está fazendo um trabalho extraordinário e muito importante para a população, haja vista todas as conquistas na área da saúde que a gente está fazendo, inclusive para São Carlos. Mas o fato é que como o presidente Lula orientou Padilha, não sair, não sairá, e vamos ver o que vai acontecer. Mas tem também o ministro Luiz Marinho, trabalho, que tem uma forte relação com os metalúrgicos da cidade. Sim. Então, uma ideia que a gente está trabalhando é a construção de uma dobrada com o ministro do Trabalho, então, com o ministro do Desenvolvimento Agrário, do Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, com quem eu tenho uma relação histórica e um compromisso de anos, inclusive a última campanha fizemos mais de 3 mil votos para ele na cidade, e agora essa dobrada, e também com o Luiz Marinho, que eu falei? Faltou quem? Edinho, Luiz Felipe e Paulo Teixeira. Isso já está avançado, e a Raquel vão aguardar, claro que se a decisão dela for uma decisão de sair, vai ser muito legal fazer uma chapa com uma jovem promissora.
Newton,
como candidata a deputada federal.
E como fica nesse cenário a Tainara Faria, que é deputada, né? Por
Araraquara.
Por Araraquara.
E a Márcia Lia também.
E a Márcia Lia, o senhor acha que acaba prejudicando?
Eu acho que tem espaço para todos nós, duas cidades muito grandes. Sim. Né? Eu espero que a Tainara se reeleja, porque era um quadro maravilhoso, nossa líder na Assembleia Legislativa hoje, da bancada do PT. É um quadro.
Corre bastante, ela inveja ela para todo lado.
É minha amiga e eu tenho por ela um carinho e torço muito. Certamente faremos uma se for consolidado meu nome, aprovado pelas instâncias, de fato, ela é candidata à reeleição. E eu, eventualmente, se consolidar todo o processo, nós estamos na fase preliminar de especulações, certamente a gente vai se entender para construir espaços de atuação em que a gente possa somar e São Carlos e Araraquara saírem fortes. O que não dá é para São Carlos não ter mais deputado. Não dá, isso não é possível.
O senhor acha que as viagens do prefeito Neto Donato é por não ter deputado?
Eu não diria isso, também não quero analisar o comportamento dele com o que ele faz. A única coisa que eu falei pública é que ele está enrascado porque o padrinho político dele é um traidor e está foragido nos Estados Unidos. Foi para ele que veio aqui, inclusive enganou todos nós, né? Enganou a Santa Casa. Enquanto a gente vai lá e consegue um equipamento de 10 milhões de reais, o Eduardo Bolsonaro do lado do Neto, tem tudo publicado isso, vocês publicaram, está no jornal, primeira página, está fotografia e tal, prometeu R$1 milhão para o, acho que pronto atendimento, o SMU, se não me engano, da Santa Casa, e nunca apareceu esse 1 milhão. Já havia prometido, houve um episódio que inclusive na Praça 15, na ambulância, né? Com o secretário, ex-secretário Marcos de Saúde, Palermo. Marcos Palermo, em que ele agrediu o Marcos Palermo, estilo bolsonarista de ser, no ódio, na agressão, no xingamento, dizendo que não tinha compromisso nenhum com a ambulância, e o Marcos mostrou. Então, o Eduardo Bolsonaro ganhou um monte de voto aqui e só enganou a gente. E é o padrinho político, teve duas vezes na campanha do Neto aqui, foi para lá, o Neto não se manifestou até agora sobre o compromisso traidor, conspirador do Eduardo Bolsonaro, que em algum momento vai perder o mandato, e se vier ao Brasil, a chance de ser julgado é muito grande por traição, coação às instâncias institucionais do Brasil, ao Supremo, etc. e tal, à justiça brasileira, e por isso que ele não vem, mas vai ficar foragido lá. Agora, querer continuar sendo deputado pegando nosso dinheiro para trabalhar contra nós é demais, né?
Ivan.
Mas aí o Neto não se pronunciou até agora sobre o padrinho político dele.
Tudo bem, professor, a gente teria papo para ficar até meio-dia.
É, eu gosto.
Você fala bastante.
Não, e vocês fazem perguntas muito inteligentes.
Então, obrigado.
Eu falo sério, já não é a primeira vez, então, porque vocês desenvolvem, pegam uma coisa, os pontos nevrálgicos da questão, para colocar luz no debate, que é o que importa. Sim. Isso fortalece a cidade, a democracia, mostra visões diferentes.
É claro, a situação nacional é importantíssima. Eu acho muito importante a gente discutir a questão Brasil, mas nós temos problemas em São Carlos, né, professor?
Claro,
a gente
claro.
Tem que discutir São Carlos,
né? Claro.
E é aqui que a gente tem buscado dar enfoque mais na nossa cidade, claro, né? Para que a gente tenha cada vez uma cidade melhor, né? Eu não sou São Carlense, mas eu amo essa cidade, né? Aqui o pessoal me adotou aqui, eu me sinto filho da casa.
Paulo, ano que vem eu faço 50 anos de São Carlos.
Olha lá. Olha só.
Entendeu? Eu sou 22 anos, 23 anos paulistano e 50 anos São Carlense. Aqui que é minha vida, meu filho, eu morei, casei, meus filhos foram criados, tenho 4 filhos São Carlenses, o primeiro nasceu ainda na capital, mas todos foram educados aqui, todos estão bem. Eu agradeço essa cidade, amo São Carlos demais da conta. O que eu fiz, eu sei que vocês sabem que ninguém fez tanta obra, quem mudou a cara da cidade, obras, com o volume de dinheiro que eu trouxe como prefeito, como deputado, não tem, ninguém conseguiu. Lamentavelmente, era bom que mais gente conseguisse recurso para a gente poder. Você vê, por exemplo, agora uma coisa que me deixou chateado, porque o ano passado o Lula fez a PEC das enchentes e a prefeitura não foi capaz de entregar o projeto para disputar. Perdemos um baita de um dinheiro para um tema que tem que ser tratado.
Mas ninguém fez projeto, professor.
Pois é,
agora
é isso.
Que tem.
É isso, é
agora
isso.
Ninguém
agora
ninguém fez projeto.
Isso, é isso aí. Perderam
para mais de 100 anos, mais de 100 anos
exatamente,
na cidade.
Exatamente.
Ninguém fez um projeto.
E aí, a segunda
agora
coisa.
Tem.
E agora tem. Vamos, é um volume de dinheiro bastante expressivo, acho que são 300, Paulo.
Não, é bem mais, é coisa de
milhões e milhões.
Eu vi que acho que é 400 e poucos
400 e pouco,
milhões,
é.
Alguma coisa assim.
Não é uma coisa fácil,
não,
nem no PAC.
Não,
então,
é,
mas tem que se mexer e trazer e começar a fazer.
Né?
Porque daqui a pouco a gente pode ter outras tragédias.
E tem que ir devagar, porque não adianta. Você não vai conseguir uma grana dessa. Você tem que ir fazendo por pontos, gente.
Mas eu
não,
queria.
Não adianta
querer
resolver o problema numa pancada que não vai resolver.
Não vai.
Cada um tem que fazer um pouquinho, né?
É isso aí. Eu quero falar duas coisas antes de terminar.
Me
dê licença. A primeira delas, dá parabéns ao povo de Santa Eudóxia, que ganhou uma creche do PAC do presidente Lula.
Sim.
A prefeitura não falou que era o PAC do presidente Lula, que foi do governo federal, mas é o um enquadramento a partir de um projeto que a prefeitura fez, e está de parabéns, de ter concorrido ao PAC, perdeu o da enchente, mas fez o da educação, e conseguimos uma verba, porque o presidente Lula, ao voltar, reconstruiu o PAC que tinha sido destruído pelo Bolsonaro. Então, você vê que em pouco tempo a gente já está ganhando um monte de coisas, sim, inclusive uma creche na Santa Eudóxia, que eu quero realmente colocar que a prefeitura, embora não tenha aceitado o PAC do presidente Lula nas notas oficiais, como não fez também no sábado agora, onde houve um movimento em todos os hospitais da IBSER para fazer o dia do agora tem especialistas.
Mutirão, né?
Mutirão, Brasil como um todo. É. E é um programa do Ministério da Saúde e da IBSER, dentro daquela perspectiva de ampliar o número de especialistas, no caso dos hospitais privados e Santa Casas, trocando por dívidas com a União, no caso da IBSER, fazendo ampliar os mutirões, graças a Deus, e quando nós tivermos com o hospital, vamos poder atender mais gente.
Isso
no agora tem especialista.
Sensacional.
Obras do presidente Lula, graças a Deus, a gente tem que aplaudir.
O que eu sempre falo, a gente tem que saber reconhecer as coisas boas, né? E essa ação da IBSER foi sensacional. A gente até brincou aqui que poderia ser todo mês, viu, professor?
Não, e a ideia vai ser aumentar os mutirões.
Nossa.
O presidente Lula teve pessoalmente em Goiânia, se não me engano,
Brasília,
em Brasília.
Brasília.
É, para acompanhar o dia,
sim,
todo do. E ele vai junto mesmo. Só para terminar, então, a nossa pauta da Frente Democrática, Frente São Carlos para a Democracia e Soberania, é sem anistia aos golpistas. Isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, o Congresso tem que aprovar isso e redução progressiva até R$7.150 mensais, a taxação dos super ricos, bets e bancos, sobretudo as fintechs que escondem atrás aí uma parte importante do crime organizado, que não pagam nenhum imposto, E o fim da jornada 6x1, porque é impressionante a quantidade de trabalhadores que acabam ficando doentes por um regime de trabalho que não é condizente em outros lugares do mundo civilizado e avançado. Precisamos ter uma pauta, porque inclusive amplia o mercado de trabalho e permite as pessoas, 5x2 ou qualquer outro que não seja 6x1, regime de horas de trabalho por descanso, poder visitar a família mais, poder ir à igreja, poder estudar, poder passear com os filhos. Essa é a nossa pauta da Frente Democrática.
Poder torcer pro Palmeiras.
Não, eu aí eu faço uma obsessão pro Corinthians, embora a gente não esteja muito bem. Estamos no meio da tabela, vocês estão lá, né, indo para outro título. Mas acontece que nós temos dois mundiais e vocês não têm nenhum.
Ah, não dá nem para brincar com ele.
Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pelo carinho.
Eu que agradeço.
Atenção.
Obrigado, viu, professor?
Forte abraço, gente.
Obrigado, professor. Obrigado, Tábara. Obrigado a todos vocês que sempre nos atendem muito aí do Partido dos Trabalhadores.